Olá, eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Estamos aqui começando mais um episódio do Papo Crítico e hoje eu quero falar sobre AVC hemorrágico. Para falar sobre esse tema, eu convidei o Fernando, que eu conheço há muitos anos lá do hospital. Ele é mestre e doutor em neurologia pela UF. Ele é supervisor médico da neurointensiva do Copador e coordenador do Serviço Neurovascular do Hospital Copa d'Or também. É coordenador da Neurologia do Hospital Glória d'Or e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Fernando, super obrigada por estar aqui com a gente, batendo esse papo sobre AVC hemorrágico.
Eu que agradeço o convite, Renata. Para mim é um prazer conversar com todos, ainda mais de um tema que nos últimos anos cresceu de grande importância e até veio mudar a nossa visão na sua forma de abordagem. Então, espero que a nossa conversa seja muito proveitosa para todos que ouvirão no futuro.
Que bom, Fernando. E eu queria justamente pegar esse gancho que você falou para a gente começar. Na verdade, quando a
Claro.
gente se cruzou no hospital, que a gente começou, eu falei assim: vamos fazer um podcast de AVC isquêmico. E você falou: vamos, mas primeiro vamos fazer um de hemorrágico. Porque é um assunto que está crescendo e a gente dá muita ênfase a todas as condutas que tem no AVC isquêmico. E parece que no hemorrágico a gente não tem nada para fazer e não é nada disso. Então, vou começar do início. A importância
Claro.
do AVC hemorrágico, a incidência, por que que a gente precisa discutir isso mais?
Você falou muito bem. Há algum tempo eu dava apresentação, né, algumas aulas e tinha um slide de que quando a gente abordava um paciente com suspeita de AVC na emergência, vinha o sangue, nossa carinha murchava, porque a gente quer trombolizar, quer abrir o vaso, e a gente não pode ter esse mesmo pensamento por alguns motivos. Primeiro é que a gente imagina que é uma doença de baixa prevalência. Na literatura, 15% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos e 85% são isquêmicos. Só que esse dado não é tão verdadeiro quando a gente fala em Brasil, que é um país subdesenvolvido ou emergente, em que nós temos uma grande população com controle inadequado de fatores de risco, como, por exemplo, hipertensão, que é a causa mais comum de AVC hemorrágico. Existem estudos que mostram a prevalência de até 40% até 50% de AVC hemorrágico nessa sociedade. Então, a gente vai ver muito AVC hemorrágico. E a gente está falando de uma doença que em 30 dias pode chegar a uma mortalidade próxima a 50%, né? Então, é uma doença que é prevalente na nossa sociedade, é uma doença que ela tem uma alta taxa de mortalidade e muitos daqueles que sobrevivem, eles ficam incapacitados. E hoje, quando a gente pensa em incapacidade, a gente muitas vezes pensa em mobilidade, né? Ficar dependente, mas nós temos que pensar em outros dados, como qualidade de vida, depressão, disfunção cognitiva, e o AVC hemorrágico também está associado a isso. Então, é muito importante a gente não menosprezar essa doença. E ainda mais que a semelhança do AVC isquêmico, que a gente provavelmente vai falar ao longo dessa nossa conversa, o tempo também é cérebro para AVC hemorrágico. E a gente não pode, quando vê um saneamento numa tomografia, desanimar. Ao contrário, a gente tem que ter tanto empenho quanto que a gente tinha para AVC isquêmico.
Perfeito. Então vamos lá ao beabá. Chegou o paciente na emergência, suspeita de um acidente vascular, cerebral. Vamos para a imagem, tomografia. É esse o diagnóstico diferencial. E aí a gente vai supor isquêmico hemorrágico. É isso o que é o próximo passo? Então, para a gente não perder cérebro.
Claro, é impossível distinguir clinicamente o paciente que está fazendo AVC isquêmico de um AVC hemorrágico, embora possam existir pistas de que o que seja. A tomografia, um exame de imagem é essencial, e a tomografia é um método simples disponível em grande parte ou quase todas as unidades hospitalares e consegue distinguir com grande sensibilidade e especificidade um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico. Por exemplo, uma tomografia diagnostica AVC hemorrágico intraparenquimatoso em 99% dos casos. e diagnostica hemorragia subaracnoideia em 95% dos casos. Então, não precisa de um método de imagem de grande acurácia, de grande tecnologia para diagnosticá-lo. Então, a partir do momento que é indistinguível a beira-leito falar se é AVC isquêmico do AVC hemorrágico, uma vez afastado situações que possam mimetizar, inclusive, por exemplo, transtornos metabólicos, como hipoglicemia, a tomografia ela vai ser mandatória, né? E a tomografia vai me dar o diagnóstico. Nessa nossa conversa de hoje, é uma conversa para uma hemorragia intraparenquimatosa espontânea, não traumática, e não hemorragia subaracnoideia. Hemorragia subaracnoideia seria um tópico para um outro tema também de
Outro
25
podcast,
minutos.
outro
É
papo
outro
político.
podcast. É outro podcast. Então, aí, uma vez tomografando e eu vejo sangramento, como a gente tem que hoje pensar que nem AVC isquêmico, as coisas, as condutas devem ser imediatas, né? E nos últimos anos, houve uma redução, quando se fala em AVC, de redução da morbidade, da mortalidade, principalmente quando se fala em AVC isquêmico, em virtude do grande avanço que tivemos nas medidas de diagnóstico e de terapia de reperfusão. O mesmo não era observado para AVC hemorrágico por uma série de motivos. Dentre eles, a ausência de ensaios clínicos que mostravam benefício em uma série de dados. Então, uma vez diagnosticando AVC hemorrágico, a gente tem que entender qual vai ser o caminho desse AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico ele tem vários preditores de morbidade e mortalidade, idade, a forma de apresentação, se ele chegou no hospital muito rápido, ou seja, intervalo de tempo entre o início do sintoma e o diagnóstico, e a expansão do sangramento. Uma vez eu fazendo o diagnóstico de AVC hemorrágico, claro, a primeira observação, a primeira orientação é médica, né? O ABC, garantir uma via aérea segura, estabilidade hemodinâmica. Uma vez isso garantido, a meu objetivo é: existe algum fator, algum elemento que eu possa evitar que esse AVC hemorrágico possa progredir e eu possa interferir nessa evolução de alguma maneira? Então, a gente sabe que existem fatores modificáveis. Os mais importantes são pressão arterial, são reversão de coagulopatias, principalmente secundárias ao uso de anticoagulantes. E a avaliação se existe sinais de hipertensão intracraniana, que é uma medida para hipertensão intracraniana e avaliação cirúrgica. Então, nesse momento, diagnóstico de AVC hemorrágico, imediatamente na nossa cabeça vem, usa ou não anticoagulante, como é que está a pressão arterial dele para a gente poder agir. Porque estudos recentes mostram que quando eu faço esse pensamento uníssone, associando isso um controle adequado da glicemia capilar, já que o cérebro não gosta de hiper e nem de hipoglicemia, e um controle de normotermia, essa combinação foi primeira vez mostrou uma diminuição de mortalidade e morbidade do ponto de vista estatístico. Então, nesse momento, fiz o diagnóstico, na minha cabeça, como está a pressão arterial desse paciente. Se ele usa, pergunto para a família se usa algum droga anticoagulante. Se não houver, óbvio que a gente vai solicitar o que a gente tem disponível no Brasil, basicamente, talvez um tromboelastograma, um TAP, um PTT, para que se não houver histórico, a gente poder guiar o nosso tratamento. E, simultaneamente, a gente vai pensar em medidas de controle daquela lesão expansiva, aquela lesão de efeito de massa e tratamento, hipertensão intracraniana e, eventualmente, ponderar cirurgia, porque também no último ano foi publicado o primeiro ensaio clínico que mostrou benefício na drenagem cirúrgica de hematomas globais com benefício clínico. Então, isso, mas o tão importante quanto é o tempo. Uma vez diagnosticado, os benefícios são quando nós conseguimos um efeito imediato. Em até uma hora eu tenho que controlar a pressão e reverter, mas isso a gente pode conversar mais ao longo dessa nossa conversa.
Vambora, é isso que eu quero entrar. Diagnostiquei AVC hemorrágico, tem que pipocar urgente na minha cabeça, pressão, anticoagulação, controle da hipertensão intracraniana e possivelmente ou não abordagem cirúrgica. Vamos destrinchar cada um? pressão. O que que eu preciso fazer?
Ótimo. E durante algum tempo nós já tínhamos, a literatura já autorizava aí um controle rigoroso da pressão arterial, embora os ensaios clínicos não mostravam desfecho, eram ensaios negativos, mas análises pós-hoc ou de qualidade de vida mostrava que um controle rigoroso da pressão arterial, com uma pressão arterial sistólica ou entre 130 e 140, tinha um benefício. Até que foi publicado um estudo aqui, o Interact 3, que mostrou a importância não só do controle isolado da pressão arterial. Ele falava de um bundle. O que é isso? Controlar a pressão arterial com uma faixa-alvo inferior a 140, mais um controle glicêmico, que vai ser diferente se é um paciente pré-diabético ou não diabético, mais um controle térmico rigoroso, principalmente no que se refere à hipertermia. Então, chegou um paciente com AVC hemorrágico, com elevação pressórica acentuada, com uma pressão arterial sistólica acima de 150, o nosso objetivo é, em menos de uma hora, colocar essa pressão entre 140 e 130. Os estudos mostram que controle muito agressivo não é bom. Aumenta a morbidade, a mortalidade, principalmente pois vai interferir na pressão de perfusão cerebral. É uma conta matemática. Pressão arterial média menos pressão intracraniana. Então, porque na fisiopatologia do AVC hemorrágico, ela é multifatorial. Eu tenho uma área de hipoperfusão perilesional, além de um processo inflamatório com comprometimento da barreira hematoencefálica. Um controle muito rigoroso da pressão arterial, eu posso contribuir para aumentar a área de hipoperfusão, além de outros elementos. Então, a primeira coisa quando nos comunicam ou quando a gente vê é olhar a pressão. Se a pressão está alta, é controle com droga intravenosa. Que no Brasil
Ah, isso que eu ia
não
te
é
perguntar, nitropruciato, né?
nitropruciato, né? Não é a droga que é utilizada fora do Brasil. Fora do Brasil, principalmente labetalol venoso ou inibidores da IECAs intravenosos. Mas para o Brasil, a droga de escolha é o Meprid, que é o que a gente usa, né? E existem pacientes hipertensos muito graves que a gente faz combinação eventualmente com drogas intravenosas, como a presolina de infusão contínua ou até mesmo metoprolol de infusão contínua. Nosso dia a dia não vê que a nitroglicerina é um bom elemento para controlar a pressão, tá? Então, eu tenho que controlar essa pressão, por quê? Porque, como eu disse, o controle pressórico, ele está associado à mortalidade. É muito comum a gente ver paciente quando chegando de um estado e 3 horas depois ele está em coma, sendo entubado, a tomografia mostra aumento de sangramento e a gente vai fazer uma análise retrospectiva, ele ficou sempre hipertenso durante esse período. Então é de fundamental importância, mas não isolado. Então são pacientes que a gente vai ter um controle glicêmico agressivo, muitas vezes. Claro que isso é muito direcionado e individualizado. Esses AVCs hemorrágicos que são pequenos, com menor gravidade, e que a gente não vai ser tão agressivo. Mas quando eu falo AVC hemorrágico de profundo ou lobar, hipertensivo, é um paciente que provavelmente ele vai ganhar um controle glicêmico com insulina intravenosa, ele vai controlar antipiréticos regulares, e se ele tiver muitas vezes graves em prótese ventilatória, sem controle adequado de antipiréticos, uso de dispositivos externos de resfriamento. Febre não combina com o cérebro. Então, controle pressórico é essencial. E hoje, não só controle pressórico é essencial, mas tem que ser imediato. Chegou esse paciente com 18, 19, em até 1 hora a gente tem que colocar essa pressão abaixo de 14, né? Alguns protocolos hospitalares diferenciam um pouquinho ao longo do mundo. Alguns botam menor que 15. O nosso protocolo da nossa unidade do hospital era visar uma pressão sistólica de 14, 13 no máximo, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É o que eu pergunto sempre.
Beleza, então controlei minha pressão, provavelmente com nitropruciato, posso associar outras drogas venosas. Estou falando de AVC hemorrágico grave, obviamente, né? Controle da glicemia, que pode e deve ser feito, se necessário, com insulina venosa. controle da temperatura. Com antitérmicos, a gente tem a disponibilidade da dipirona, ainda bem no Brasil, obrigada. Mas, e não sendo o suficiente, usar inclusive dispositivos externos. Fiz esse controle desse tripé. O meu paciente usa algum tipo de anticoagulação. Vamos reverter.
Perfeito, né? Aproximadamente 20% dos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos acontecem na vigência de terapia anticoagulante. E com certeza isso vai aumentar nos próximos anos, pois a nossa população está envelhecendo e vem doenças com envelhecimento que predispõem à cardioembolia, como fibrilação atrial. E o AVC hemorrágico associado à coagulopatia, associado ao uso de terapia anticoagulante, ele costuma ser mais grave, de pior prognóstico, com mortalidade que chega próxima a 70%. Então, a segunda pergunta que nós fazemos é: usa terapia anticoagulante? Se não usar, a gente vai pedir exames como TAP, PTT e um tromboelastograma para saber se existe alguma discrasia em que eu possa, baseada nesses exames, reverter. Se ele fizer uso, a reversão vai ser de acordo com o anticoagulante que ele usa. Se ele usar warfarina, a terapia de escolha são os complexos protrombínicos. Já existem diversos estudos que comparam complexo protrombínico com plasma congelado, e o complexo protrombínico ele foi igual no que se refere a evitar a expansão do sangramento, melhora de prognóstico com a menor quantidade de efeitos adversos. Se a sua instituição em que trabalha não tenha o complexo protrombínico, porque a gente sabe que não é disponível, é uma medicação de alto custo, é plasma, né? E o objetivo do nosso, a dose vai ser de acordo para ter um NR menor que 1,5. Se ele faz uso dos novos anticoagulantes orais, vai depender da classe, né? Para uso da abigatrana, né? Nós já temos disponível no Brasil o seu reversor, né? Que é o idarizumabe, em que a gente já existem ensaios clínicos que mostram uma redução da expansão, uma redução da atividade, uma melhora da atividade hemostática. Então, nós já temos disponível no Brasil, já foi autorizado pela Anvisa e pela a sua administração, e a gente administra ele imediatamente. Para os outros anticoagulantes, né, os inibidores diretos de fator 10A, que são rivaroxabama, apixabama e edoxabama, a gente não foi ainda, já está em processo de autorização, acredito que já nesse ano ou mais para o ano que vem vai estar disponível, agora é mais questão burocrática, o andexanet alfa. Porém, como a gente não tem ainda a sua utilização, a gente utiliza complexo protrombínico e a gente faz dose alta por volta de mais ou menos 20 a 30 miligramas por quilograma, unidades por quilograma de peso, mais ou menos dá umas 2.500 unidades. Então, chegou e se ele usa heparina, vai ser protamina, ou seja, é muito importante eu saber se ele usa o anticoagulante, pois, como eu disse, nesse momento eu tenho que normalizar. Se ele usa antiagregante plaquetário, não está indicado a transfusão de plaquetas. Teve um estudo chamado PET Trial, que foi um estudo que mostrou que a transfusão de plaquetas houve um aumento de mortalidade. Esse estudo teve um problema metodológico muito sério, que foi a não realização de prova cruzada. Então, acredita-se que talvez esse resultado ruim possa ser em função disso. Existem outros ensaios clínicos em curso para avaliar a administração de transfusão de plaquetas. Nós transfundimos plaquetas em pacientes em uso de antiagregação plaquetária se esse paciente for candidato à cirurgia. É importante ressaltar que nesses pacientes que usam antiagregante, o tromboelastograma não tem grande benefício, porque ele não consegue avaliar a ação do antiagregante na formação e né, no processo plaquetário. Tá? Muitos pacientes vão ter disfunção plaquetária com TEG normal. Então, se o paciente é candidato à cirurgia, ele vai ser candidato a receber a transfusão de plaquetas. Outra possibilidade é o desmopressina, o DDAVP, que pode ser utilizado também, mas isso aí não é a prática usual. Já existem estudos mostrando a comparação com transfusão de plaqueta no que se refere à melhora da atividade hemostática e se mostra tão eficaz tanto, mas ainda não existem estudos que mostram benefício no que se refere à redução da expansão do sangramento de forma eficaz, melhora do prognóstico. Então, controlei a pressão, perguntei para o familiar se usa algum anticoagulante, controlar e reverter. E a mesma coisa, eu tenho que fazer isso imediatamente. Em até 1 hora, eu tenho que reverter essa anticoagulação. Os ensaios clínicos eram muito restritos em relação ao tempo do início dos sintomas até essa abordagem, 6, 8 horas. Né? Nós somos mais agressivos e a gente extrapola um pouco esse tempo. Né? Se mesmo acima de 8 horas chegar, a gente controla essa pressão arterial imediata e a gente reverte imediatamente essa terapia anticoagulante.
Beleza, vou lá, vou perguntar o que que é, vou fazer essa reversão guiada de acordo com a medicação que ele usa. Se for antiplaquetário, só faço se for para cirurgia. Quando a gente estava no início da conversa, você falou de alguns estudos mostrando aí do benefício de algumas abordagens cirúrgicas. Isso então vem mudando a questão da abordagem cirúrgica no AVC hemorrágico? Não queria deixar de falar disso.
Claro, né? A drenagem cirúrgica tem um racional teórico, né? Eu vou drenar uma coleção que está exercendo efeito de massa, que está gerando hipoperfusão tecidual adjacente, que está comprometendo a barreira hematoencefálica, que está desenvolvendo um processo inflamatório. Então, existe um racional teórico, mas a gente sabe que na medicina o racional teórico ela não se reproduz nos ensaios clínicos. Então, durante muito tempo, os ensaios clínicos eram negativos. Os ensaios iniciais, os TIT 1, 2, eles que comparavam a drenagem do AVC hemorrágico versus o tratamento conservador, ambos foram negativos, não vendo diferença. Embora análises pós-hoc mostravam que para hemorragias lobares superficiais, localizados até 1 centímetro da superfície cortical, em pacientes que tinham uma escala de coma de Glasgow entre 8 e 12, ou seja, não estavam muito graves e nem muito bem, a drenagem poderia ter benefício reduzindo a sua mortalidade, tá? Mas são estudos que tinham muitos problemas metodológicos. Por exemplo, o paciente ele era randomizado de acordo com a indicação do cirurgião. Não existia uma randomização, tipo, você vai para clínico, você vai para cirúrgico. Ele ali decidia onde ia. Então, consequentemente, isso gerava grupos com características diferentes. Então, os guidelines americano e o europeu, ele indicava, de forma individual, avaliar a cirurgia para hemorragias lobares em pacientes graves, vamos dizer assim. O próximo passo foi: por que que esse paciente não melhorava muito? Porque eram cirurgias, vamos dizer assim, invasivas. Para eu drenar um hematoma profundo, eu tinha que, muitas vezes, gerar mais lesão cerebral do que a doença propriamente dita. Então, começou-se a fazer pesquisas em cirurgias minimamente invasivas. Né? Tiveram vários estudos, o MIST, em que você fazia a instalação de Actylis, de alteplase, no hematoma, para que esse hematoma ficasse mais solúvel e facilitar essa drenagem. Esse estudo foi, infelizmente, negativo, embora também tivessem análises posteriores, pós-hoc, de subgrupos, que mostravam que, se fosse feito muito precoce, esses pacientes serão operados mais de 2 dias depois, pudesse ter benefício. Houve estudo, por exemplo, para pacientes com hemorragia intraventricular, que também é um fator de risco independente de mortalidade, em que se colocava uma catéter de DVE com infusão de Actylis, pelo mesmo motivo, para tornar aquele sangue mais fluido, facilitar a drenagem do sangue. Não houve benefício clínico, embora teve uma menor prevalência de hidrocefalia e assim por diante. Mas, ano passado, foi publicado o primeiro estudo que foi positivo, que foi o estudo ENRICH, e que esse estudo era um estudo minimamente invasivo, em que colocava-se material que chamava Brain PET. É como se fosse uma seringa, e a seringa ela iria entre os sulcos, através dos fascículos no hematoma, e através disso ele fazia uma drenagem transulcal e perifascicular desse hematoma, ou seja, uma cirurgia menos agressiva. E essa cirurgia é importante que o endpoint de qualquer estudo de AVC hemorrágico é diferente do endpoint do AVC isquêmico, é mais tardio a nossa avaliação. através de escalas de dependência, né? Como uma escala de ranking modificado, de Bartel. O que que ele observou? Essa cirurgia minimamente invasiva, ela determinava, ela mostrou uma redução da mortalidade e um aumento, uma melhora da escala de ranking modificado em 180 dias. Importante ressaltar também que, ao longo do estudo, o estudo foi se modificando. Inicialmente, incluía pacientes com hematomas levemente profundos, que eles foram excluídos porque não estava havendo benefício. Mostrando o quê? Que hematomas profundos, a drenagem ainda hoje não é indicada, né? De modo que a drenagem seja minimamente invasiva, em que ainda vai ser um processo de conhecimento técnico, ainda não é algo que eu vejo no Brasil para os próximos anos, né? Mas a drenagem de sangue, da hemorragia intraparenquimatosa, ainda continua sendo avaliada, seja minimamente invasiva ou através de craniotomia mais agressiva para hemorragias lobares, né? Mas vale a pena porque foi o primeiro estudo que mostrou que a cirurgia teve benefício, melhorou a qualidade, diminuiu a mortalidade e melhorou a funcionalidade em 6 meses. Então, isso tudo combinado, clínico e cirúrgico, fez a gente mudar o nosso pensamento. Hoje a gente tem o que a gente chama de ICH Code, que é muito parecido com o Stroke Code, em que a gente fazia tudo muito rápido. Actilize rápido, trombectomia, a mesma coisa, agora a gente faz mais uma outra coisa: controlar a pressão rápida, controlar de reverter a coagulopatia rápido, medidas de controle da pressão intracraniana adequadas, se indicadas, e abordagem cirúrgica, talvez, não, aqui ainda é um pouco questionável, o melhor momento de fazer uma drenagem hematoma intraparenquimatoso, mas a gente hoje já está cada vez mais tendo elementos para que eu ter uma doença de grande mortalidade e de grande incapacidade, opções terapêuticas. Como falei, eu tinha uma aula em que a minha primeira meu primeiro slide quando veio ser hemorrágico, a gente meio que tendo um desânimo, porque a gente não tinha muito o que fazer. O tratamento, hoje a gente já tem base clínica sustentada na literatura, e que a gente pode e não podemos esquecer. Da mesma forma que a isquemia, time is brain, para hemorragia, time também is brain, né? Então, isso é muito importante em todos os setores hospitalares, principalmente na emergência. Esse paciente, ele geralmente vai. Nós não temos um sistema de pré-notificação em que a emergência, ela sabe que vai vir um AVC isquêmico hemorrágico. Esse paciente, ele vem para você. Tá muito importante para o emergencista e ele comece esse processo em que o intensivista vai dar continuidade, né? Não é o intensivista que vai iniciar o controle da pressão, não, ele vai continuar, porque esse controle que eu falei que é em 1 hora tem que ser mantido por um período. Alguns estudos falam para manter até por 7 dias esse controle pressórico, claro que depois com a administração de medicações enterais para o desmame das medicações venosas. Então é tudo contínuo, mas óbvio, a primeira abordagem é de onde ele chegar. Se for, vai ser hemorrágico intra-hospitalar, vai ser intra-hospitalar, seja na enfermaria, seja no CTI. Se o AVC hemorrágico chegou pela emergência, tem que ser começado pela emergência, e o CTI vai dar continuidade. É tão importante quanto, né? O início, não adianta a emergência inicial, o controle, né? Com controle adequado, a reversão pediu o complexo protrombínico, só que a emergência está demorando, e a gente da terapia intensiva achar que as coisas foram feitas e deixar de lado. Não, isso é um contínuo.
Fernando, e só para a gente terminar, eu acho que ficou bem claro aí do que a gente, de muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que é realmente uma mudança na maneira como a gente olha, né? E aí eu queria rapidinho que você me falasse. Eu sei que eu estou pedindo uma missão impossível, porque eu vou fazer um
Nada.
rapidinho, o que é mais difícil. E a gente precisa fazer uma monitorização da pressão intracraniana de forma invasiva? Isso é necessário? Ou assim, só se o paciente não tiver acordado? Vocês têm algum protocolo para indicação de monitorização da pressão intracraniana de forma invasiva na unidade de vocês? Para os
A
pacientes com
gente,
AVC hemorrágico, né?
claro, a gente indica a monitoração da pressão intracraniana quando a suspeita primeiro de hipertensão intracraniana, né? Tem paciente, como eu disse, AVCs hemorrágicos pequenos, que ele não tem elementos clínicos de hipertensão intracraniana. Mas se eu tenho AVCs hemorrágicos extensos, com mais de 30 ml de sangue, com hemoventrículo, e que apresentam um nível de consciência comprometido, esses pacientes, com frequência, a gente indica monitorização. Existem medidas não invasivas para monitorizar a pressão intracraniana, a aferição seriada da bainha de nervo óptico, a realização da beira-leito do Doppler transcraniano, o exame neurológico, que é o mais importante, a identificação de elementos como herniação, a tríade de Cushing. Eu posso utilizar devices como o Brain Care, que ele avalia a microdilatação da caixa craniana e transforma em uma curva de complacência. Mas quando eu suspeito de uma hipertensão intracraniana, e se a hipertensão intracraniana está associada a um comprometimento do nível da consciência, está associado a lesões hemorrágicas volumosas com efeito de massa, desvio de linha médio, apagamento de sulcos, a gente discute com a neurocirurgia sim a monitorização. Geralmente, essa monitorização é por causa da lesão expansiva, os ventrículos colabados, é feita através de um catéter intraparenquimotoso, que
Tá bom.
acaba sendo o que pode ser feito. Óbvio que o intraventricular é o ideal, pois além de ele monitorizar, ele me dá uma forma de tratar, né? Eu tenho um dreno que eu posso deixar aberto e eu reduzir, né, a famosa doutrina de Monroe-Kelly, né, que é o somatório do conteúdo intracraniano, cérebro, líquor e sangue, se permanecer constante a despeito de variações nos seus conteúdos. Então, se eu tenho um aumento dessa tríade por o volume de sangue que aumentou, eu posso que essa fórmula se mantenha constante tirando líquor, né? O cérebro, ele faz isso, ele expulsa líquor dessa forma, ele diminui a frequência cardíaca para diminuir a quantidade de sangue dentro do cérebro, faz uma vasoconstrição, né? Tanto que a gente, nesses pacientes, as medidas, né? Um PCO2 de 35, para evitar toda essa uma vasodilatação, ao mesmo tempo tomando cuidado com a pressão de perfusão cerebral e outras medidas de controle da pressão intracraniana. Então, se você falar, tem um protocolo? Não tem, a gente há sinais de hipertensão intracraniana, mas eu estou com um paciente que tem um comprometimento neurológico, uma escala de coma de Glasgow reduzida, em que eu preciso acompanhar. Sim, nós chamamos o neurocirurgião, e que muitas vezes, como falei, hematomas profundos raramente serão drenados, mas ele vai possivelmente concordar. A gente vai discutir sobre uma monitorização da pressão intracraniana, em que a gente vai poder fazer esse controle mais adequado. Se eu tenho um AVC hemorrágico, núcleo de base, talâmico, em que ele está com 200 de pressão, ele usava coagulopatia, mas ele está hemiplégico, mas com nível da consciência preservado, sem sinais clínicos de hipertensão intracraniana, a gente observa de perto, né? A gente retomografa
Beleza.
quando ele piorar, e a gente retomografa em 24 horas após a primeira imagem, que eu tenho um evolutivo, e possivelmente depois é muito individualizado para avaliar a profilaxia de tromboembolia venosa com a introdução precoce de tratamento farmacológico, mas no mesmo dia esse paciente vai ganhar uma profilaxia mecânica para tromboembolia venosa. E
Tá
outra coisa,
ótimo,
esqueci que
Fernando.
eu acabei
Falha,
de.
falha.
A gente sempre pensa em osmolaridade, né? Então, uma coisa que é importante ressaltar é que nessa fase aguda, evitar medidas que possam ajudar a piorar esse edema. Então, soluções hipertônicas, seja 2%, soluções salinas a 3%, um sódio um pouco mais alto, que também faz parte desse controle, né? Hiponatremia não faz mal, é ruim para esse paciente, né? Ah, vai ficar em dieta zero, vou colocar uma solução glicosada. Não, deixa ele com dieta zero, a gente faz o controle glicêmico se for necessário, com aportes a critério médico. Muitas vezes pacientes estão hiperglicêmicos, ao contrário, mesmo em dieta zero, eles vão receber insulina, porque esses pacientes estão em verdadeira tempestade metabólica, e a gente quer nada hiperosmolar nesse paciente. A gente quer uma situação ISO Ou até vir levemente hiperesmolar nessa primeira fase, visando um sódio um pouco mais elevado.
Tá bom. E a tomografia para você avaliar é profilaxia de tromboembolismo pulmonar, então é mais de 48 horas, normalmente.
Sim, são pacientes que estão estáveis, hematomas pequenos, a gente retomografa em 48 horas. Se não houve expansão, a gente introduz enoxaparina mesmo. Só se pacientes mais graves, que colocaram PIN, que a gente faz no dia seguinte, mas para saber se houve expansão, porque eu perco qualquer forma de avaliação clínica desse paciente, então a tomografia se transforma nos meus olhos. Né? Mas nesse momento, possivelmente, ele não vai ganhar profilaxia para a TEV. Aí depois, aproximadamente 48 horas entre a segunda, depois da segunda tomografia, a gente repete, se ele tiver condições clínicas para transporte, e havendo uma estabilização, a gente inicia. Né? A expansão do sangramento é algo precoce. Ele acontece geralmente nas primeiras 4 horas do sangramento inicial. Né? Mas não é comum, depois de 24 a 48 horas, ele continuar aumentando, exceto se todos esses fatores que a gente conversou não foram adequadamente revertidos.
Tá bom, Fernando, muito, muito, muito obrigada. Eu aprendi
Nada, eu que agradeço.
bastante sobre você, hemorrágico, e foi ótimo. Obrigado por estar com a gente em Papo
Nada.
Crítico. Até a próxima.